Здравствуйте, дорогие друзья. Начинаем наш воскресный вебинар, как всегда, в студии вместе с нами доктор.
Olá, queridos amigos. Começamos nosso webinar de domingo. Conosco доктор Лайтман no estúdio. И Моше и я estamos aqui, continuamos segundo os artigos de Balasulam, segundo a sabedoria da Kabbalah em sua essência, a 30 cidades que estão conectadas e também nestes particulares, há muitos amigos que nos seguem agora e estão direto. E, bom, vamos ler algum tipo de introdução? Como vocês querem, vocês dão a direção da aula. A sabedoria da Kabbalah, em sua essência aqui, tem uma definição. Vamos pegá-la por parte. Balasulam escreve que na sabedoria da Kabbalah é a revelação do Criador em todas as suas qualidades, em todos os mundos, e o que é possível revelar é também. O Rav diz, toda vez que se descobre a pessoa no presente, passado e futuro, tudo isso é um tema de estudo, é um tema do estudo da sabedoria da Kabbalah. Não conhecemos nada mais, senão nós sabemos que existe adicional ou não, mas que a pessoa aqui é como qualquer todo tipo de sabedoria. A pessoa alcança desde a natureza da qual existe. A que se refere? Há um alcance adicional fora do nosso mundo, além do mais do nosso mundo. Uma natureza que do mundo superior, Semyon, alcance completo, absoluto, Rav, sim, absoluto, está limitado através das nossas possibilidades, das possibilidades da pessoa, mas é o que a pessoa alcança. Boris. Continuamos com as definições e todas as formas que sejam possíveis descobrir através do mundo até o final dos tempos. Sim, não está limitado nem no tempo, nem no alcance. Sim, o que a pessoa pode alcançar. Isso se chama sabedoria da Kabbalah. E na realidade, diz o Rabi, é a sabedoria maior que inclui todas as sabedorias como partes de uma sabedoria geral. Semyon, a sabedoria da Kabbalah é uma ciência ou é sabedoria? Por que dizemos que é uma ciência, diz o Raf? Dizemos que é uma ciência porque se alcança através do homem. Se alcança através do homem e essas mesmas definições, como qualquer outro tipo de ciência. O problema é que, quando começar a sentir um mundo mais extenso, a esse mesmo, mais além do que recebemos de nossos sentidos corporais nos quais nos encontramos, e sim, expandimos esses sentidos, e nesses sentidos expandidos, esses cinco sentidos que ainda continuam sendo assim, são chamados Keter, Horma, Binah, Zerante e Malkut, e neles alcançamos o que chamamos o mundo por vir, mundo vindouro. Uma dimensão, um espaço mais além da nossa dimensão, mais além do alcançado através desse mundo. E nós alcançamos isso, investigamos, anotamos, e como qualquer outra sabedoria no nosso mundo. Por isso, desde esse ponto, a Kabbalah se pode aproximar a uma ciência e sabedoria, é chamada, porque expande a nós tal espaço de alcance de conhecimento, tal seu consciente, a nível da alma, que eleva a pessoa ao grau de manipulação do nosso mundo, por isso é chamado sabedoria. Semyon, o que é diferente um cientista do nosso mundo ou um cientista da sabedoria da Kabbalah? Rav, o Kabbalah, o cabalista, se, nele tem suas mãos conhecimentos mais universais que vai por cima da natureza bestial ou corporal e investiga ou a natureza espiritual, e os cientistas do nosso mundo se ocupam no que há nele no nascimento. E, portanto, percebe todos os limites do nosso mundo, a diferença no campo do alcance, que no campo de alcance, mas o cabalista também pode ser chamado. O cabalista pode ser chamado cientista porque investiga o mundo superior. Agora, o meio de trabalho, logicamente, o cientista do nosso mundo tem que desenvolver tanto em quantidade como em qualidade para poder investigar. O cabalista tem que se desenvolver por si mesmo, pensamentos e uma mente completamente nova que não tem nenhuma revelação. Então, essa nova mente alcança o mundo superior e investiga, e aparece a sabedoria da Kabbalah. Então, o cientista do nosso mundo, diz o Semyon, cria microscópios, lentes para revelar esse mundo. Qual é as ferramentas do cabalista? Raf, o cientista cabalista é em si ele mesmo que alcança a expansão de sua percepção interna. Essa é a sua ferramenta de trabalho. Boris, a revelação do Criador através de todos os caminhos, em todos os caminhos da... Há princípios que não mudam em nenhum dos graus do alcance. E há alguns que sim podem mudar. Por exemplo, digamos, na física, eu posso ver uma fórmula que escrevi quando eu estava no 8º grau, e com relação ao espaço, tempo e movimento, se eu estudo essas mesmas fórmulas na universidade ou mais além, depois da universidade, essas fórmulas já têm outra forma diferente. Porque não posso estar limitado com o que aprendo no colégio, porque mais tarde alcança essas mesmas leis de uma forma mais universal. O mesmo com a sabedoria da Kabbalah. Boris, então essas mesmas leis, há muitos caminhos ou problemas de alcançar, é o único caminho. Raf, existe um caminho de alcance muito claro, que é aumentar a tua sensibilidade às qualidades espirituais que existem. Moshe, estamos falando da revelação do Boré. Está oculto? De quem está oculto e para quê? Rav, no nosso mundo, todo tempo vamos descobrindo qualidades mais e mais novas e todo tipo de conexões. Então, o mesmo acontece na sabedoria da Kabbalah. O que quer dizer oculto? Oculto do homem.
Мы постепенно их раскрываем. То же самое и в Кабале. В мире развития.
Uma vez, uma quantidade de conhecimento espiritual que o mesmo com a sabedoria Kabbalah, na medida dos nossos quilim, dos nossos vasos que vão se revelando e vão recebendo, então conecta no passado, não podemos senti-lo e comparar. Moshe, Boré é uma lei de dinâmica? Boré, diz o Rafa, é uma lei geral da natureza, é o que estudamos. Inclusive, leis do nosso mundo ensinam sobre o Criador, porque ensinam sobre a natureza. Moshe, qual é a razão de algo oculto que deve ser revelado? Rafa, toda a relação à pessoa. A pessoa antes não entendia, não sentia como uma criança, que somente que quando cresce entende demais. O mesmo acontece conosco. Durante esses milhares de anos, vamos expandindo os limites de alcance que teremos. Percepção. Mas para poder alcançar o nosso mundo, precisamos somente expandir nossos sentidos naturais. Da sabedoria da Kabbalah se chama sabedoria, porque para isso tem que expandir os quilim, vasos completamente novos que nós não temos. E tudo o que estudamos realmente existe. Digamos, uma serpente, um sapo, uma rã, percebem mais do que eu. Visão e ou audição, ou em outros campos que eu acredito. Não sinto esse. A minha percepção não é igual à delas. Então aqui temos a revelação da pessoa. Semyon. O que quer dizer elevar-nos como você disse, ao grau de manipulação, a sabedoria da Kabbalah manipula nosso mundo, dirige? Vou explicar. O tema é que tudo o que percebemos, o chamamos nosso mundo. Esse é o meu mundo. Eu não sei qual é o mundo por si mesmo que está formado, que está nele. O que eu sei é o que eu sinto, o que eu percebo. Esse é um ponto muito importante que realmente temos que começar a falar sobre ele e é onde nós nos encontramos. Então, quando falamos do nosso mundo, necessitamos entender que não é nosso mundo, que é o que percebemos, que construímos por nós mesmos, dentro de nós. E este conceito é objetivo, não é subjetivo nunca. É em relação à pessoa que alcança. E hoje alcança assim, amanhã vai ser um pouco diferente. Tem todo tipo de leis gerais ou caminhos tais, mas a pessoa sempre fala do alcance individual da pessoa. Boris, os cientistas do nosso mundo discutem e não estão de acordo um com o outro. Cada um avança com a sua teoria. O que acontece com os cientistas formalistas? Com eles acontece o seguinte. Se um cabalista cientista de uma forma muito definida, entende onde se encontra e não entra em tais graus nos quais não se encontra, que simplesmente fala desse mesmo grau que ele alcança, então, até esse mesmo grau que ele alcança, podemos dizer que esse cientista é correto. E podemos nos apoiar, estar de acordo com seus entendimentos e conhecimentos e podemos falar como cientista. Mas se o cientista cabalista não tem essa possibilidade de explicar de forma exata onde se encontra de forma melhor e buscar os seus limites ou superar os seus próprios limites, então os seus alcances já não são determinantes. Mais, digamos, possibilidades ou teorias, e às vezes, inclusive, equivocações, equívocos de cabalistas que escrevem sobre isso. O Bala Sulam escreveu um livro completo sobre até quanto um cabalista, um grande cabalista no século XVII, encontrou de uma forma completa uma capa completa do mundo superior. Os cabalistas entre eles estão às vezes em situações, digamos, não tão amistosas como cientistas, que há, onde tem críticas, equívocos. Isso pode expressar-se em todo tipo de palestras, conhecimentos. Isso é uma sabedoria comum. Então, a pessoa está frente ao fato de que pode descobrir ou não. Sêmio, mas a percepção do cabalista é diferente da percepção do cientista? É diferente? Tem que relacionar de uma forma ou de outra. Sêmio, o que é que me dá? O que dá esse passo à revelação do Purê? O que é que dá a pessoa à humanidade? A revelação do Purê dá à pessoa um entendimento, uma sensação que mundo existe. Nosso mundo, nós nos acostumamos a existir nos limites que desde o nascimento da morte. Sabemos que todos nós morremos e estamos de acordo com isso, nós morremos. Mas os cabalistas não. O cabalista quer sentir-se a si mesmo mais além dos limites do tempo, espaço e movimento. Não quer estar submetido a essas limitações. Quer sair mais além dessas limitações. E para isso, estuda as sabedorias da Kabbalah e leva adiante. Então, aqui tem uma perspectiva muito grande e é essencial aquele que estuda. Mas temos que entender que se a pessoa, logicamente que é um com definições ou com valores melhor diferentes da vida. Mas, apesar de tudo isso, a pessoa, até um certo nível, pode ser grande no alcance, mas antes, mas além desse grau, não é nada. Inclusive, não pode falar sobre isso, porque pode confundir-se e confundir os demais. Boris, não há nenhum trabalho vitor que trabalhe sem meta. Então, o Boré tinha um propósito e toda a multiplicação. O mais importante é a sensação de vivo, que cada ser vivo, a cada parte viva, sente a si mesmo existente. E a sensação mais especial e individual se deu à pessoa. Rafa, o que é que eu posso dizer? O que é que eu posso agregar? Nós estamos num estado especial no qual... Sêmio, nos dá algum tipo de sensação consciente, Rafa? Ok, digamos que sim, que consciente no nível de animado. Nós estamos nesse grau, temos que elevar o nosso o grau. O que mais que eu posso acrescentar? Boris, a pessoa sente sofrimento e alegria do próximo. Então, está claro que o Boré teve um propósito com a criação. O propósito é a pessoa. Ah, sim, mas isso é para a pessoa que pode expandir os seus vasos de percepção. O tema é que a pessoa, quando se aproxima do que são similares a ele, pode chegar até ponto, tal ponto se incluir-se neles, que se expande não somente nesse campo no qual se encontra, no campo de alcance. Nós estamos em conexão com os demais, por exemplo. É algo que quase não existe no nível dos animais. Mas não a tal ponto. Digamos, as flores também se intercambiam conosco através da Kabbalah. Podemos elevar o próximo nível quando de nós e da nossa limitação com a nossa unidade animada e levamos a uma unidade humana, que de nós podemos construir estruturas similares chamadas Adam. E estas estruturas se incluem ou se unem, se produzem uma percepção infinita. Semel, por que Baala Sulam escreve que somente a pessoa sente o sofrimento do próximo? Também os lobos e os cachorros podem sentir isso. Como Baala Sulam é específico e exato, Rafa? Ele é específico até o ponto que um cabalista pode ser específico. Aqui nós nos referimos, o que nós dizemos que os animais, incluindo as pessoas, podem sentir ao próximo, pode sentir através do ego. É por isso que a percepção é muito limitada. Somente o que tem relação com o seu ego. E se transmite através do ego, através de um filtro, e aí por isso julga e percebe o fenômeno segundo a sua percepção. Eu não posso sentir o próximo como si mesmo, só através do filtro, através do meu ego, não tenho como ser objetivo. E quando o cabalista alcança o mundo superior, o faz de uma forma objetiva, porque se eleva acima do seu ego e começa a alcançá-lo. Simplesmente de uma forma objetiva e não dentro das sensações egoístas. E por isso podemos falar da percepção do cabalista como uma percepção que não depende para nada dele. Sêmio, por que sentir o próximo é chamado uma sensação superior? Como está relacionado isso? Rafa, sentir o próximo, como é que sente a ti mesmo, é possível e não é problema no nosso mundo, mas sentir ao próximo da forma correta, sem as moléstias do seu ego, para isso você tem que elevar-se ou sair do seu ego. Isso já é uma, um sistema completo de percepção. Moshe Balasulam escreve sobre um grau de transmissão de mensagem cabalista de boca a boca. Podemos falar? Não podemos falar. De boca a boca é um grau muito elevado de transmissão, de informação. É como um beijo, um neshikim, beijo. E quando você transmite através de uma tela, massar, quando duas pessoas adquirem um massar, uma tela comum, não tem relação com o nosso corpo, com nossos lábios, nem com beijos. Só que se chama assim porque no mundo espiritual não tem palavras. Só estão no nosso mundo. Sim, podemos chegar a uma vida de conexão entre nós, onde todos os massahims se conectam com todas as telas e se trabalha de uma forma sincrônica, completamente absoluta. E também no nível da parte superior do nosso Patsuf em Rabat. Então, a isso chama que estamos numa conexão. Neste Kim da palavra beijo. Moshe, o que é a inclusão de um professor com um aluno? Não importa, aluno com aluno, aluno com professor. A intenção é, entre dois, estar em inclusão recíproca, num alcance mais elevado. Sério, o que é o prazer? É um ato? É um fenômeno? É um grau emocional? Qual é a essência do prazer? A essência do prazer é quando, através de ações específicas, preencho os meus desejos com a luz superior. Então, essa sensação de preenchimento de meu desejo com a luz superior, que é a luz prazer. Qual é a diferença entre... Se também a luz passa dos filtros das minhas qualidades egoístas ou através de qualidades... Depende de Zohar. Depende do que é suficiente. Ou uma infusão pequena que está em ti ou que sente que é o Boré que te chama. Quer dizer, você percebe somente a sensação ou o que te dá a sensação? Se você pode elevar ao seu grau, ao próximo grau, ele está por acima de ti. Boris, tem que entender com que propósito Boré criou tudo isso para elevá-lo a um grau mais elevado quando a pessoa sente a Boré ou para sentir-se em si mesmo. Ou quando a pessoa sente os desejos do próximo, assim pode estudar os caminhos do Boré, como Boré falou com Moisés. Posto com os, sim, cada uma pessoa pode falar. É correto o termo, que inclusive a inclusão entre nós, a conexão, podemos transmitir um conhecimento espiritual forte e assim elevar-nos a todos. Essa é o especial das pessoas. Sêmio, o que quer dizer que cada pessoa pode ser como Moisés? Não só que pode ser, mas que deve chegar a um estado assim. Não há entre as pessoas um grau mais elevado que o grau de Moisés, de Moshe. É um grau mais elevado ao qual a pessoa pode alcançar. E nós, cada um de nós, pode, não é simples, é muito difícil, mas é possível para qualquer pessoa. E, de uma forma geral, cada um pode alcançar esse grau e é chamado de Gamar Tikkun. Estamos aqui na festa, próximos à festa de Pessah. Então, Moisés aparece na metade desse processo porque aparece precisamente Pessah. Não importa, cada pessoa nasce como tu ou eu. Ele é um estado na época que é necessário para a correção. Cada um passa mudanças específicas no seu destino para levar a cabo essas mudanças. Então, não é necessário Não se pode dizer que ao melhor nascemos demasiadamente tarde, ou pequenos, ou digamos, numa cidade longe ou um país distante. Que importa onde ou o quê? Quem me saluda? Por que eu falo disso?
Ведь это не мы определяем, где мы должны существовать, в каком виде, пол.
Não somos nós os que definimos o que como temos que existir, de que forma, com que qualidades internas, em relação ao mundo externo. Tudo isso se determina através de um sistema interno, de uma rede de forças internas. Simplesmente temos que atuar como resultado, como algo que sai disso. Você vê, sabe quantos grupos tem? Moshe, se toda a vida é um jogo, então há leis para esses jogos, né? Você pode definir essas leis? Há várias leis deste jogo, logicamente que tem leis que são as normas do jogo. As normas são, as leis são as seguintes. O mais importante é o propósito de todo jogo, tal como o propósito das cartas, é conectar-se, juntar a maior quantidade de pontos de conexões entre nós. Esse é o propósito principal, o princípio central. E, adicionalmente a isso, há muitos atos individuais. O que, que há nesta conexão? Por que... subir por um grau de percepção, num grau de... Mas, tal como você tem uma mente e logo aparece uma mente multiplicada por 2, ou por 4, ou por 16, etc. Semyon, uma pergunta de Moscou. Como é possível descobrir nesse mundo o Ein Sof, o infinito desses estados do Boré, e não se tornar louco? Você não pode ficar louco, diz o Rafa, porque você não pode alcançar algo se não expandes teus vasos e ferramentas, tanto de mente quanto do coração. Por isso que as suas ferramentas vão estar preparadas para poder perceber. Não vai poder perceber mais do que você está preparado. Não tem possibilidade de você se tornar louco. Ah, Semyon, aqui tem um vaso, uma obrigação. Moshe, em relação à conexão, a religião conecta entre as pessoas. Assim tem o desenvolvimento da humanidade, o tempo todo tem conexões. Digamos, de todo tipo, sobre o que fala a sabedoria da Kabbalah da conexão? Digamos, a sabedoria da Kabbalah estuda sobre algo e também os cientistas também se unem e fazem algo semelhante. Então, qual é a diferença? Você pode definir como é a conexão na Kabbalah? A conexão na Kabbalah é mais elevada do ego, das conexões de quem participa. A conexão nos eleva, nos convida à conexão mais acima com o próximo, a tal ponto que eu me conecto com esse outro e já estou no próximo grau de desenvolvimento. Não um grau mais elevado do desenvolvimento egoísta, senão desenvolvimento altruísta, saída de mim mesmo afora. Um amigo que está fora de mim e um que está, que eu quero me conectar com ele, uma conexão de amor, é como um grau para mim, é um trampolim para mim, que através dele eu me elevo ao próximo grau. Isso é o que é para mim conectar-se com o próximo. Quer dizer, elevar-se por acima de mim mesmo a outro grau. Então, mais um, mais dois, etc. Tem que ser precisamente uma pessoa que estuda Kabbalah, não pode ser uma pessoa diferente. Eu não posso me conectar, diz Rafa, uma pessoa dessa medida. Rafa, Moshe, é uma condição universal, sim, tem que ser entre nós, diz o Rafa. E o que, Moshe, o que acontece com todo mundo? Pera, não. Tudo isso é filosofia. Moço, então, o que acontece depois disso? Raf, sim. Boris, como posso entender as pessoas de uma forma espiritual se os desejos vêm do Morer, das formas de, e a solução vem dele? Não importa o que vocês pensem sobre si ou por si mesmos, não importa para elevar-me acima de mim mesmo. Moshe, você disse que é importante que eles me ajudem, Raf. Sim, quando é recíproco, quando inclusive eu estou num mundo em que não há nada fora disso. E eu trabalho em conectar-me com as pessoas e transmitir através de mim a eles a luz superior. Sêmio, o Boré é o que é o professor, é o que vai definindo corretamente o ascenso subespiritual. O professor faz tudo, porque assim vocês é o partido superior e por isso os apoia e dá e ajuda desde e os enriquece, os vai ajudando a elevação e através deles chega a luz que nos corrige e nos preenche. E tudo isso através do parceiro superior, que é chamado professor. Continuamos com a leitura, sem dúvida, quando cada um vê o desenvolvimento da criação que está diante de nós, vai entender até que ponto se vai desenvolvendo, ao qual ele pode chegar a um nível que trabalha com Boré. Sim, como princípio, a pessoa deve chegar a esse estado que nós temos que chegar de forma determinante, a qualidade partido superior, que é chamado Boré, assim ao Criado. E quando chegamos a esse estado de adesão com ele, é um estado de tal conexão que aparece um novo partido. Não é que não estava, simplesmente a gente descobre. O que quer dizer com falar com Boré? Como é que se sente isso? É um diálogo? Ah, não há nenhum diálogo, nem palavras, nem... Se pode descrever isso de uma forma interna, através de vozes, ou cores, ou qualquer outro tipo, não importa o que. Como princípio, é como uma...
Não entendi.
É uma transmissão de luz, de um parsuf para outro parsuf. É um diálogo na forma mais profunda. Sêmio, quer dizer que tem lugar para equivocações? É, inclusive, nós entrando nisso, simplesmente elevamos a um estado assim. Moshe, nosso mundo se sente através de 5 sentidos. Porém, também se sente através dos sabores? É possível saboreá-lo, escutá-lo? Ah, tudo que você sente é o Boré. Agora, em geral, tudo. Não há nada além dele. Então, agora, já todos você sente a ele, logicamente. Eu não entendi isso. Somente temos que entender o que ele quer de nós. Ele quer que você o conheça. Sêmio, qual é a diferença entre xamãs, que também chega a uma conexão com almas diferentes, como contar ao xamã sobre a sabedoria da Kabbalah? Não tenho ideia. Não encontrei com xamãs alguns sérios. Mas nós não nos entendemos. Há, inclusive, gravações disso, desses encontros. E era um xamã da Alaska, de muito longe, faz muito tempo, em 2012, porque ele está tão próximo da natureza. Não é a mesma direção na natureza. A natureza é diferente, Sêmio. Boris, por que é tão importante existir, sentir-me existente? Por que é tão importante relacionar tudo à criação? Se a pessoa não sente a si mesmo existência, não é simples isso. São várias sensações paralelas, uma dentro da outra. Então, a pessoa não seria capaz de avançar, porque tudo que temos que alcançar e desenvolver é nossos vasos de percepção, de tal ponto que possamos perceber a relação do completo mente dentro de nós. Sendo, antes que a pessoa se encontre ao professor, através do que ou de quem recebe correção, o que a luz dirige, ou a pessoa tem que estar conectado com o professor e se move assim a essa direção, tal como aconteceu a você, Rafa. Você não pode mudar nada. O seu destino, o destino é que dirige assim e te leva a ser alguém. De forma antecipada, uma conexão entre aluno e professor. Hoje, havia um artigo sobre Rabaz no diário, no jornal, que estava escrito que quando perguntaram a Rabaz pela primeira vez, ele dizia o que pensava, e quando perguntava pela segunda vez, o que a mesma pergunta, ele já respondia o que a pessoa queria escutar. É assim mesmo? Eu não acredito que seja assim tão simples. É possível entender que se o professor te diz algo, vale a pena escutá-lo pela primeira vez e pergunta, vale a pena perguntar várias vezes. Mas vocês perguntam tantas vezes que...
Boris...
É sabido que o fim do pensamento tem a ver com o pensamento inicial. Antes que a pessoa começa, ou pensa por acaso, começa, desenha a casa, pensa, desenha e depois começa a construção. O mesmo conosco, quando entendemos a meta, junto com isso, explica a ordem da criação que está ordenada de forma antecipada, somente em relação a uma meta determinada de forma participada, a pessoa se vai desenvolvendo tal como até que começa a sentir o Criador, como sente o seu amigo Rav. Logicamente que a meta da criação está determinada de forma antecipada e cada estado intermediário, desde o final ao princípio, está determinado segundo o estado primário. E no final não há nada casual. Aqui tem muitas perguntas. Como alguém de logo salta assim a um movimento e inclui todos os demais e acelera ou ao contrário os leva para trás, os acelera? Então tudo isso não são perguntas que não são simples. Aqui não tem nada casual. Por outro lado, cada um determina o estado de todo mundo, mas devemos entender que o movimento em diferentes direções, em diferentes capas, há vários graus de movimentos de toda a criação. E isso define todos os estados, mas não vamos poder aprender tudo isso. A sabedoria de Kabbalah estudamos de forma crítica, mas na prática aprendemos que somos capazes de sentir o que existe em nós e o que entra dentro da nossa percepção, da nossa mente. E por isso, esta multiplicidade de capas que alguém pode mais ser rápido ou mais lento por agora, não podemos entender isto ou reconhecer ou conhecer isso. Somente podemos falar por um tipo de coisas pequenas, concretas, mas não mais além do que isso. E estas qualidades... Boris disse, a pessoa se eleva através dessas qualidades e alcança seu propósito. E a quantidade desses graus a determina através da matéria e através do mundo espiritual. E a Kabbalah é chamada de cima para baixo e de baixo para cima. Sim, a baixada da luz superior, da abundância da luz superior, de cima para baixo, em todas as ordens e manejos e toda a influência, de volta a nós através de baixo para cima. E assim é o sistema, quando reagimos de forma correta. mas todos os atos sobem de, assim, de baixo para cima, com mais êxito ou com menos êxito, assim se dá essa inclusão recíproca e essa completitude recíproca de um ao outro. Logicamente que nosso mundo avança só adiante na direção da correção, mas seria preferível acelerar essa correção, senão não sentiríamos que existimos em nenhuma existência ou teríamos uma existência miserável. Semyon, qual é o programa da construção do mundo? Onde eu posso reconhecer esse programa? Ah, tudo isso é a sabedoria da Kabbalah. Te conta como está o mundo e como é que você, através das suas ações, pode mudá-lo. E esse todo o nosso estudo. Semyon, o que é a mente espiritual? Qual as diferenças entre a mente espiritual e a matéria espiritual? A matéria espiritual é o desejo de desfrutar e a mente espiritual é o movimento dessa matéria, de um estado a outro. A mente nos não sente se não está em movimento. Somente só através do movimento se expressa a si mesmo. Boris, um grau determinado, isso determina o grau de espiritual da pessoa em cada encarnação? Isso é uma pergunta difícil que eu não posso responder, para que possa entender de forma correta. Somente vou dizer o seguinte, se você faz tudo o que é necessário de forma correta, dentro do possível, dentro das possibilidades máximas, você vai realizar tudo o que é, seja possível, que realize. Como é a pergunta de Zohar Boris? Se o grau espiritual está determinado de forma antecipada, determina o desenvolvimento espiritual da pessoa nessa vida? Sim, está determinado, diz o Rafa. Só que está oculto de ti, Moshe, e o criado animal nosso. Que grau animal, diz o Rafa? Quanto tempo vai viver? Por exemplo, Moshe, Rafa, isso... Semyon, você se lembra dessa piada do cucu? Quanto tempo eu tenho para viver? Tudo está determinado de forma antecipada. Moshe, esse problema de cima para baixo, onde é que se encontra? Não, isso é a escada espiritual. De cima para baixo, de baixo para cima, é uma escada. Nós, Moshe, nós dizemos que não há escada, que o mundo está tudo dentro da pessoa. Sim, mas dentro de você existe, diz o Rafa. Moshe, então, qual é a diferença de cima para baixo, para baixo para cima, diz o Rafa? De cima para baixo, baixam ordens, e de baixo para cima é a reação correta nossa com relação a isso. Moshe, entendo corretamente que eu tenho que passar por estados determinados antecipados, e eu, nos meus sentidos, entro nisso. Rafa, podes acelerá-lo se quiseres, me vais transformar em algo muito melhor. Moshe, então esses estados vão mudando, Rafa, você pode senti-los muito rapidamente, realmente, durante uma partícula de segundo. Moshe, então a velocidade e a sensação mudam, Rafa, até que ponto é sensível e você pode ser mais rápido, até que ponto estiver separado, você pode acelerar esses tempos. Semyon, é possível dizer que a quebra da alma e a eleva e a subida de volta são os mesmos graus, Rafa? Definitivamente, vamos nesses graus aos quais se produzem quebra da alma. Boris, o que é uma escada? De que formado os graus, degraus da escada? É possível ver os graus? É impossível captar os graus, os degraus. Aqui tem um desejo que o tempo todo... Vamos subindo em cada grau, em cada passo da escada. E se soubermos que esses degraus e começamos a desenvolver, a elevar ao final do... Então, vamos subir de um grau a outro. Em cada grau está formado, inclusive, é mais parecido... Mas que um escada é parecido com uma espiral de ADN, de DNA. Hashimoto, são toda a formação que está escrito sobre nós. Não é um conhecimento genético, mas é um conhecimento espiritual, é muito mais profundo, mais inclusivo, tudo já está lá naquele gene espiritual. É um conhecimento, uma informação espiritual, Rav. É um grau de meu desenvolvimento até o grau do Boré. Moshe, mas você pode explicar isso de uma forma mais ampla? O que é a inclusão das pessoas, Rav? Quando eu entro em conexão com as pessoas de uma forma mais séria e se descobre em nós tais graus de dependência, nisso me explica que é essa força geral superior que inclui tudo, essa mente, esse pensamento, essa emoção. Tudo isso se sente em mim como um pleno. Esse é o grau espiritual. É possível dizer que toda a nossa vida são cálculos Rav. Os mesmos cálculos também estão nos graus. Lá há relações muito claras, como a matemática. Então, todos os graus espirituais estão milhões de cálculos que a pessoa faz. A pessoa não deve fazer isso, é capaz de fazer. Simplesmente passa esses cálculos, passa a ser ao seu redor, tudo se vai se conectando, a pessoa está somente ansiar, querer avançar, ver como tudo isso se transforma numa imagem que se fecha dentro de si. Não passa de uma forma consciente, porque há muitos cálculos em nosso mundo, também no inconsciente, no mundo espiritual, diz o Rav, não é de forma consciente, mas você começa a saber o que faz. Pouco a pouco você aprende isso. Moshe, são cálculos em relação ao Boré ou pessoas diferentes? Rav, através das pessoas, há o Criador. Boré é como... Boré é o que inclui inclusão de todas as conexões entre os criados. Então, eu nunca tenho uma direção, conexão correta com o Criador? Rato, o que quer dizer isso, Moshe? Do que nós estamos falando? Rato, nós estamos falando do que o fato que nós construímos o Moshe. O quê? Como importa? Nós, não importa se... Mas descobre com a conexão geral de todos os criados. Nós estamos falando somente em relação à pessoa. E com relação à pessoa, quando a pessoa percebe, simplesmente percebe essa inclusão comum, então, resultado da conexão, da união comum que a pessoa cria, isso chama Criador. Em cada grau tem um elemento inclusivo. Em cada grau novo, por isso, em cada grau, Boré se descobre de uma forma diferente. Sêmio, o desejo de revelar ao Criador é o ego, Rav. O desejo de revelar ao Criador depende para quê? Digamos, se eu quero que me sirvam, ou, na verdade, me fazer semelhar a ele. Ele faz tudo isso por amor aos criados. Nós estamos, assim, amor a ele. Nós chegamos a um ato idêntico, numa igualdade de forma, e convertemos a eles. Isso é um cálculo, sim. Até que ponto vou avançar o cálculo de um egoísta? Menos egoísta, não, eu posso equivocar. Se exige de mim mais esforço no cálculo Em todos os cálculos e atitudes, aqui eu aprendo a ser similar a ele. Moshe, resulta que o cabalista está em todo o tempo, está nesses cálculos. O Rav, o que mais ele tem para fazer? O que mais que a pessoa tem que fazer na vida fora fazer-se equivalente ao Criador? As outras atividades para Moshe, não sei o que, que acontece no descanso. Esse é o verdadeiro descanso, diz o Rafa. Se você fizer, não precisará de descanso. Samuel, então não precisamos de descanso, Rafa? Descanso de quê? Pô, logicamente que enquanto estamos nesse corpo físico, a conexão, logicamente que temos que dizer que há cansaço, então você se ocupa de algo diferente, mas dentro de você tem algo que faz todos os cálculos internos em todas as gerações. Então, quando você se ocupa de algo diferente, entende por que, que te afasta disso para poder fazer outra coisa. Ah, não, tem que dar importância a cada coisa. Moshe, você pode aconselhar como fazer cálculos corretos? Ah, só para estar numa condição para aumentar com os criados e assim com o criador. Não existe nada além disso. Moshe, você diz que a conexão, nós sentimos o Criador. Ah, isso, nesse sistema, porém, está mudado para os criados, a conexão máxima com os criados, aonde você dá tudo o que pode, faz por eles algum tipo de... Mas isso te leva a um estado no qual você começa a sentir alvorê. Você constrói sua forma, você constrói alvorê, você o cria. Moshe, você diz que agora, quando terminar a aula, eu vou me encontrar com os demais, não importa até que ponto. Não há dúvidas disso. Boris, agora, eu, digamos, eu presto atenção às mudanças que há em mim. Ralf, logicamente que você tem que se ocupar o tempo todo disso. Pergunta: como o aluno pode se aproximar ao professor? Há tantos alunos. Aproximar-se quer dizer tratar de levar ao cabo ao que o professor aconselha. Você pode estar em Moscou, não importa onde, pode estar sentado ao meu lado, não importa. Tudo depende da sua predisposição de levar ao fim o que o professor pede. E esse é o trabalho no grupo e não inclui outro tipo de coisa. Rav, pergunta, a sabedoria da Kabbalah, aprendemos, lemos, a mente escolhemos através da emoção. O que é mais elevado? A mente, a emoção? As emoções, diz o Rav, o sentir. Nem a mente, nem a intuição. A intuição também é algum tipo de memória, de algum tipo de atividade mental. Nós não estamos falando das emoções. O que passa dentro do desejo? Sêmion, que é o final de todas as gerações, o final da existência. O final das gerações é o final da escada. Quando alcançamos acima, Sêmion, quando dizemos que estamos na última geração, o que quer dizer? Que estamos no grau da última geração, é que estamos nos aproximando da escada, e a subida da escada nós temos que fazer como uma última geração. A escada está diante de nós. Durante a aula, Moshe diz, o que cálculo que os alunos devem fazer? Digamos, eu aconselharia o aluno durante toda a aula estar conectado com o professor e com os amigos, tal como um apenas. Até que ponto eu entendo, não importa. Sêmion, é possível ver ao mundo desde o seu começo até o final na dezena? Logicamente, a dezena é uma estrutura completa da criação, não há mais que 10. E todos estão na dezena. E você não precisa nada mais que isso. Basta descobrir o mundo todo, todos os mundos, inclusive o Criador. Não existe nada mais fora os limites da dezena. Entendeu? O continuar por isso chama Talmud e da Sefirot. É interessante esse mundo, o tema da dezena. Por parte, toda a humanidade é uma dezena. Por outro lado, duas pessoas também podem ser uma dezena. Eu mesmo posso ser uma dezena com dois amigos e quando um maior tapa vai incluir a todos os demais. Então você pode conectar uma pessoa e vai ser suficiente, mas poder sair de si mesmo como uma pessoa que trabalho com ele, trabalho, estudo. Então, podemos fazer vários grupos de dois, três, mas o melhor seria por 10. Se mais de 10, não, é impossível desobrar. Nós estamos falando de corpos físicos? Sim, a pessoa não pode perceber mais que 10. Então, se está feito o sistema que está 10 e o resto do mundo não me interessa, todo mundo vai se reunir dentro desses 10. Tudo o que vai haver dentro da dezena. Moshe, mas está escrito, ama o próximo como a ti mesmo, Rav. Isso mesmo, Moshe. É mais fácil levar 1, 2, 3. Rav. Sério, ama teu próximo como ti mesmo está relacionado com as pessoas que estudam Ravalá ou que estudam Rav? Somente os que estudam, de nenhuma maneira, de maneira nenhuma, nos conectamos com os outros demais. É muito fechado, diz o Moshe. Sim, diz o Rav, é fechado. Pensa ou como queiras. Mas é isso que os cabalistas te aconselham. Os demais, você tem que relacionar com... se relacionar bem, inclusive de uma forma enfática. Então, continuamos. Se a pessoa chega numa relação tal, então vais a descobrir o mundo todo nos 10, o mundo se vai a sentir dentro da dezena. Vai acrescentar seu ego... Você vai sentir tudo dentro da dezena. Você já não vai ver seus amigos como simpáticos para você, mas logo vão aparecer como uma parte. O mundo vai entrar dentro de vocês. Então, pouco a pouco, chega o amor ao próximo. Quando você termina com... Quando chega ao estado de conexão, você não vai se dar conta que o mundo está dentro de ti. Bom, é possível dizer que tem 2 graus? A primeira parte é de ódio, como o ódio ao próximo. É a primeira parte, o segundo... Primeiro, não odiar o próximo. Segundo, não vais ao outro que façam a ti. E depois amar ao próximo. Amar aos amigos. Todo mundo vai chegar dentro da tua dezena. Você acredita que é fácil? Trata de fazer, Sêmio. Nós falamos que entre os amigos está o amor e todo mundo se descobre aqui. Querido Rav Boris, nós sentimos todos os tipos de sensações. O Rav, eu os amo muito. E o que acontece com o ódio? Que através do ódio há também épocas que... Rav, logicamente que pode haver. Como é que pode haver amor sem ódio, diz o Rav? Então, quer dizer, não há amor sem ódio, o Rav? Não, não há. Sobre uma sensação tem que estar a outra. Sêmio, por favor, defina o que é ódio. Dizemos que o amor não é amor terreno. Rav, ódio é quando trato de conectar-me com o outro e começo a receber as suas qualidades como próprias e começo a odiá-las dentro de mim. Como é possível odiar se eu amar uma pessoa? simplesmente assim, pergunta. Simplesmente assim o mundo conosco. O mundo atua assim. O que, que podemos fazer? Boris, a última pergunta. Quando eu escuto, eu tenho a sensação de que sou uma criança de 2 anos que está sentada numa aula e escuta aula de matemática elevada. É uma simpática, continua sentindo-te assim, seja uma lua boa e tudo vai estar bem. Eu desejo aos amigos, porque nós estamos numa etapa muito especial. Nós estamos agora como entrar dentro do ego e sair. A entrada e a saída de isso. E somente assim o Mitzrayim, o Faraó, o Egito e o Faraó é o que passa conosco. Então nós nos ocupamos disso de uma forma séria. Realmente, eu os aconselho muitas horas de cada dia, precisamente, para que possam aprender através disso, segundo isso. Vocês vão ver como funciona dentro. Tomem o mais importante é que se sentem os nossos desejos com êxito. Para todos, saúde, felicidade, o mais importante é alcance espiritual e até a próxima.